Olá, espero que você esteja bem. Meu nome é Diego Ponciano e esse é o Alô Catarô Podcast. Bem-vindo ao primeiro episódio de 2024. E como já é de praxe, iniciamos o ano por aqui com o Alô Tarô, um episódio inteiro onde compartilho histórias e perguntas enviadas pelos ouvintes e que são respondidas aqui e agora com o auxílio do tarô. Quem gosta de ouvir fofoca, normalmente gosta. Mas antes, avalie o Alô Catarô aí na sua plataforma de áudio com 5 estrelas, isso ajuda muito. Para quem escuta no Spotify, tem caixinha de pergunta e enquete aí embaixo. Se você tem vontade de estudar tarô, conheça meus cursos de arcanos maiores, de arcanos menores e de métodos e tiragens. Você pode assistir a primeira aula de cada um deles gratuitamente. Mas se você precisa de uma leitura de tarô ou quer presentear alguém com uma, fala comigo no WhatsApp. Para quem quer mais, é só participar do clube de membros de apoiadores do Alô Catarô. Com R$ 15 mensais, você ajuda a manter o projeto no ar, entra para o nosso grupo no Telegram e participa de encontros mensais comigo e outros entusiastas do tarô. Aqui na descrição do episódio você encontra link para tudo. E vamos à primeira pergunta, que é da Gabi.
Oi, Diego. Queria desejar um feliz 2024 para você, antes de mais nada. Dizer que eu conheci o tarô pelo seu conteúdo e adoro a forma como você faz as leituras, me deixa muito conectada e faz muito sentido com a minha vivência do dia a dia. Então, para mim, foi muito importante. É, acompanhar o teu conteúdo ali durante esse ano de 2023 e agradeço a tua companhia aí nesse período desse último ano. Espero que você tenha um 2024 de muita alegria. A minha história, ela é sobre relacionamento. Eu sou casada já faz 4 anos com essa pessoa e tenho um relacionamento com ele há 10 anos. E esse relacionamento já teve muitos altos e baixos. A gente nunca chegou a se separar, mas a gente sempre esteve em períodos ruins e períodos muito bons. E eu conheço ele a minha vida toda, assim, ele faz parte da minha existência. Eu conheço ele desde a época do ensino médio e nutro um afeto por ele, um carinho enorme. Só que nós somos pessoas muito diferentes, o que gera essa instabilidade no relacionamento. Então, eu tenho uma forma de demonstrar afeto, eu sou muito calorosa, gosto muito de carinho, gosto de estar sempre junto e fazer coisas diferentes, tá sempre explorando novas dinâmicas na relação, viajando, fazendo coisas novas. E ele é muito estagnado, muito parado. Ele não tem essa forma de demonstração de afeto, ele tem dificuldade de demonstrar carinho. E as nossas brigas têm sido com relação a isso, ao fato dele não estar nutrindo essa minha necessidade de demonstração de afeto. E eu sempre senti que falta algo na nossa relação, falta a presença dele, parece que ele está muito fora da relação. E eu tô sempre tentando puxar ele para perto, puxar ele para junto, né, da relação. Ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa que é muito focada no trabalho. Eu tenho a minha carreira em busca de consolidação e isso também afeta porque às vezes eu trago muito do estresse do trabalho para dentro de casa, isso acaba afetando. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta para o Tarô para saber como que vai ser esse nosso próximo ano, porque eu acredito que vai ser um ano-chave para a nossa relação.
Gabi, muito obrigado pelos seus votos, pela sua escuta e pelo carinho. Que legal que você chegou mais perto do tarô através do Alouca. Isso me deixa muito feliz, porque a ideia é essa. Vamos à sua resposta. Eu vejo que vocês estão, cada um, puxando uma ponta da corda, o famoso cabo de guerra. Ele se apegando às convicções dele e você, confusa, o que te traz aqui até o tarô. Mas para o seu marido há clareza e convicção. Vejo ele uma pessoa mais aterrada, mais na dele, estático, e você mais movimentada, como você mesmo disse. A tendência dele, por causa desse desencontro, que é muito grande, é de querer sair fora, e ele talvez já esteja pensando nisso. Você só não colocou em prática esse término porque você tem medo de fazer um movimento que não seja o correto, e isso, de novo, te fez recorrer ao tarô. E pode ser que você já esteja omitindo ou até mesmo mentindo para ele, deixando de lado conversas e o ato de compartilhar, tornando cada vez maior o distanciamento entre vocês. Eu vejo os dois com energias totalmente opostas, ele firme nas suas convicções e você aí com vontade de fazer as suas coisas, mas existe também, da sua parte, uma vontade de tentar fazer as coisas darem certo. Acontece que você tem um limite e eu não vejo você disposta a se descaracterizar para que a relação funcione, o que é ótimo. Então, a tendência para vocês nesse ano seria continuar do jeito que está, sem grandes mudanças. O tarô reforça isso, também porque mostra que a permanência nesse casamento não é mais pelo amor, pela vontade de estar junto, mas por uma codependência. Foi criada uma relação, foi criado um sistema, foi criada uma família e vocês dois acabaram reféns dessas estruturas que pressionam ambos. Então é hora de começar a desfazê-las, porque elas se tornaram pesadas demais. É questão de tempo, então vocês podem até tentar um pouquinho. Mas, de novo, o oráculo mostra um desfecho. Não é melhor, antes que piore a situação e a relação acabe de maneira catastrófica e estressante para todo mundo, que vocês, juntos, em paz e amor, decidam pelo melhor? Um beijo para você. A próxima pergunta é da Larissa, que tem se dedicado ao estudo do tarô e já se sente pronta para atuar como taromante, mas quer saber do tarô se há alguma melhoria a ser feita. A pergunta dela veio em texto e diz o seguinte. Olá, Diego, espero te encontrar bem. Eu me chamo Larissa, tenho 22 anos e sou taróloga. Primeiramente, gostaria de deixar minha admiração por você e pelo projeto A Louca Tarô. Desde que passei a consumir o seu conteúdo, sinto um processo expansivo acontecendo por aqui. Muito aprendizado agregado e uma enorme identificação com todas as reflexões do podcast. Meu processo no tarô vem de uns 3 anos para cá, com muita transformação e aprendizado. E no último ano, decidi profissionalizar isso. Faço algumas consultas esporadicamente, divulgo na minha rede, inclusive já me sinto pronta para cobrar pelo atendimento. Gostaria de saber se tem alguma melhoria que posso aplicar, algo que por conta própria não pude perceber, e como estou desenvolvendo esse novo trabalho, o que o tarô tem para mim. Oi, Larissa. Eu espero que você também esteja bem. Obrigado pelas palavras de carinho e que legal que você está se dedicando ao estudo do tarô e já se sente pronta para praticar a taromancia. Eu acho sempre legal mencionar que estudar tarô não é só para quem quer se tornar tarólogo, taromante. O tarô é uma ferramenta muito boa para quem está em busca de uma melhor compreensão de si mesmo e também da expansão da consciência. O tarô não necessariamente é uma ferramenta de adivinhação, então você pode usá-lo sim para isso, mas ele não se encerra aí. Larissa, eu vejo que sim, você está apta e há conhecimento suficiente, mas há uma rigidez no que você sabe, talvez herdada de alguma fonte dos teus estudos. De onde está vindo o teu conhecimento sobre o tarô e sobre a prática da taromancia? Será que não existe um certo preciosismo embutido neles também? Eu vejo que há mais a ser explorado, coisas que vão romper crenças, quebrar paradigmas e expandir de fato sua consciência e percepção sobre o que é o tarô. Então sim, tem mais coisa para você fazer e eu entendo, baseado no que eu estou vendo aqui, que antes havia uma confusão, uma certa dúvida se você era capaz ou não. Agora há uma certeza, mas o tarô fala, não acaba aqui. Não se dê por satisfeita. Como eu falo e muitos outros tarólogos falam, o estudo do tarô é constante, nunca acaba. E há uma tendência aqui que te leva a encerrar-se em determinadas tradições, crenças e pensamentos, o que acaba engessando o seu trabalho, proporcionando rigidez. Se você continuar por esse caminho, vai chegar uma hora que você vai sentir falta de mais coisa. Então, começa desde já a ouvir outros tarólogos, a ler outros autores, a meditar mais e a tentar achar você mesma respostas para as perguntas que surgirão. Preste atenção nos seus insights sobre os arcanos e se debruce sobre eles. Pratique mais e esteja aberta e em constante movimento com o tarô. Agora é focar nesse caminho que você decidiu trilhar, direcionar energia para isso, pois daí sim as coisas fluem do jeito que você está imaginando. O tarô é para você, mas eu vejo você mesmo se habilitando e é assim mesmo que funciona. Então manda ver e lembre-se desses preciosos conselhos que o tarô te deu. Flexibilidade, abertura e expansão do conhecimento sempre. Um beijo. A próxima pergunta é da Silvia, que tem uma casa, mas ela está em busca de um lar.
Olá, Diego. Sou Silvia, de Porto Alegre. Há 2 anos atrás, eu acabei vendendo a minha casa, que eu morava há muitos anos, por questões de separação e outras situações, e tive uma surpresa negativa com a sensação que acabou desenvolvendo em mim. Eu fiquei totalmente perdida, eu não sabia que essa casa era tão importante e continha tanta da minha história, do meu porto seguro, das coisas que eu gostava e planejava. E eu acabei indo para outro local que eu não gostei, que eu não consigo me sentir em casa. Eu perdi o meu lar. Mais do que uma casa, eu perdi o meu lar. E nesse lugar que eu estou hoje, eu não consigo me sentir como algo meu, como algo com a minha cara, como algo que seja o meu refúgio. A sensação que eu tenho é que é um local que eu aluguei na praia e que eu vou ficar um pouco tempo, então eu preciso de poucas coisas e eu vou embora. Só que não é assim, né? Nesse período todo, eu tive uma depressão desencadeada por essa sensação de não pertencimento, desencadeada por a situação de não estar na minha casa, de me decepcionar com os meus planos e, enfim, e coisas da vida, né, que vão acumulando e chega um momento que alguma coisa é estopim e eu me sinto, durante esses últimos tempos, muito mal. Então, foi uma depressão grave, uma depressão com vontade só de ficar na cama, com vontade de não ver ninguém, então, isolamento social muito importante, sem vontade de comer, sem vontade de planejar alguma coisa. Então, foi um período muito difícil, que eu nunca tinha imaginado como realmente era a depressão. Eu estou num momento de melhora, faço tratamento, uso medicação, tento modificar alguns comportamentos e as coisas estão melhorando. E eu queria, nesse ano de 2024, ter meu lar de volta. Esse é o meu desejo. Como que eu vou fazer isso?
Oi, Silvia. Eu sinto muito pela sua situação, além de entender e se identificar bastante com ela. Eu vejo que os sintomas não são apenas por causa do lugar que você está, mas o contrário. Você não consegue achar nessa casa um lar ou não tem forças para transformar ela num lar agradável porque você está mal. Fato é que você tem todas as ferramentas para transformar esse lugar que você está no seu novo lar. Só que você precisa colocar libido nisso, força de vontade. Precisa colocar coração, sentimento, e para isso você precisa encerrar esse luto. O tarot mostra que você já viveu tudo o que você tinha para viver na casa da qual você tanto sente saudades. Tem felicidade para você aí. Embora eu veja rejeição, apatia da sua parte em relação a esse novo lugar e um excesso de pensamentos que esbarram também na sua saúde. Então, toma cuidado para não embaralhar as coisas e achar que a casa é a causa de tudo, a vilã, quando a causa de tudo pode ser exatamente o oposto. Então, foca no seu tratamento e foca em se fortalecer. O tarô está dizendo que, de fato, há abatimento, cansaço, estresse, há uma depressão muito forte, Eu não vejo aqui seu psiquismo muito bem. Então, antes de tomar qualquer decisão, se comprometa consigo. Se comprometa com a tua casa mais importante, que é o teu corpo, que é a tua integridade. Você não está se sentindo em casa porque o teu lar, que é você mesma, não está bem. O que está faltando para esse lar, que é si mesma, ficar bem, é o tratamento, é a saúde mental, é a saúde física, a alimentação, o estilo de vida, o trabalho, as relações. Eu não vejo necessidade de mudar, principalmente agora, porque seria precipitado. Então, vai cuidar da sua casa mais importante, que é a casa orgânica, que é a casa mental, que é o seu corpo. Porque quando você estiver bem, quando você tiver feito esses exercícios, você vai ter força emocional e até uma identificação com esse lugar que está aí. E aí sim, ele vira um lar. Melhoras para você e um grande beijo. Vamos ouvir a pergunta da Raquel, que está num processo de mudança de estado após a espera por uma transferência. Mas será que vai dar tudo certo?
Olá, Diego, tudo bem? Um feliz 2024 para você. Aqui quem fala é Raquel e a minha pergunta para o Tarô é a respeito do meu processo de transferência. Eu sou servidora pública e meu marido, inclusive também Diego, também é servidor público. E nós moramos separados, eu em Minas e ele no Rio Grande do Sul. Agora, finalmente, nós conseguimos acertar a minha transferência para lá, dentro das universidades, mas esse processo agora está no MEC, Ministério da Educação. Esse é um processo que pode levar de 1 até 6 meses, talvez. Então, a minha pergunta para o Tarô é se esse processo vai sair rápido, o que eu devo esperar desse processo, se eu já posso ir me preparando, e, se possível, né, como é que vai ser toda essa questão da mudança, da logística, de uma casa nova, de uma rotina nova. Obrigada e um grande beijo.
Raquel, vai rolar sim. Vejo aqui que o processo anda veloz. Me chama a atenção que mesmo esse caminho estando aberto e você indo para lá, existe um carinho muito grande, um certo apego às coisas daí onde você está. Não sei se é ao próprio trabalho, às pessoas, aos amigos. Eu vejo sim você indo embora, mas vejo que embora essa mudança seja positiva, porque você vai de encontro ao teu marido para que vocês possam viver juntos, o Tarô mostra também uma dificuldade nessa partida baseada nesse deixar para trás coisas, pessoas, situações que você tem apreço. Se observa nisso, busque compreender que as coisas têm começo, meio e fim, e que lá você também vai encontrar novas pessoas, novas histórias, vai gostar, vai curtir. Então, tenta não se apegar muito e não se debruçar sobre um potencial luto como resultado dessa partida. Você pergunta como vai ser. Vai ser muito bom e eu vejo vocês em harmonia familiar, então celebre. O Tarot diz que você dá conta, que você arrasa e que fica muito feliz lá, então nada de medo. O que me chama mais a atenção aqui é que vai ter bastante trabalho, então se prepara, porque talvez a demanda lá seja maior do que a atual. Beleza? Um beijo para você. A próxima pergunta é da Andrea. Ela é uma ouvinte lá do Peru e mandou a pergunta em espanhol, por escrito. Eu traduzi e vou ler aqui para vocês. Vamos lá. No final de outubro, meu ex terminou comigo e eu sofri muito, porque eu dei muito pelo nosso relacionamento, mas a irmã dele se envolveu na decisão e eu também descobri por um amigo que ele queria voltar. Eu quero saber, então, se eu vou voltar com ele. Andrea, eu fiz um panorama da relação de vocês antes de qualquer coisa para entender que pé vocês estão e não vejo aqui nenhuma intenção do teu ex em voltar. Ele está bem e tem olhado e percebido a própria vida com outro olhar, adquirindo novas perspectivas. E tudo isso não tem nada a ver com você, tem a ver com a jornada dele. Eu vejo aqui que você é uma pessoa que fala mesmo, pega pesado, é dura quando tem que ser e é muito inteligente. Muito rápida, de raciocínio veloz, mas às vezes isso pode fazer o tiro sair pela culatra. Eu acho legal você saber isso para que você também trabalhe essa característica em você, independente de estar ou não numa relação, porque não é necessariamente algo negativo. Depende como você usa essa potência que você tem. O grande conselho do tarô para você é que você passe a vislumbrar novas possibilidades, mas é necessário que antes você encare essa situação com um pouco mais de lógica e busque entender que, de fato, a relação com teu ex acabou, mas que a sua vida continua. E o tarô está falando, vai, porque tem coisa legal para você viver, inclusive no âmbito romântico. Aproveita. Um beijo. A Débora é a próxima consulente, ela é autônoma, mas por uma série de motivos tem tido dificuldades em manter um bom fluxo de trabalho e, consequentemente, de grana. Vamos ouvir a sua pergunta, a sua história e o que o tarô tem de conselho para ela.
Oi, Diego, tudo bom? Débora aqui, eu sou de Fortaleza. O que eu tinha pensado em perguntar, né, para tu ver nas cartas, é sobre trabalho e carreira. Eu sou ilustradora e quadrinista desde 2015. E desde então, eu vivo um grande dilema na minha vida, que é: eu amo o meu trabalho, eu amo desenhar, eu amo fazer livro, contar história, ilustrar todo tipo de projeto. Já trabalhei fazendo cenário para animação, personagem, essas coisas. Só que o trabalho dá pouco dinheiro. E aí, eu vivo numa instabilidade financeira muito grande. A sorte é que eu tenho o suporte da minha família, do meu companheiro. Então, quando as coisas apertam para mim, eu posso contar com eles. Mas eu gostaria muito de conseguir ter uma certa autonomia financeira através do meu trabalho, mas eu não estou conseguindo. Eu sempre mando e-mail para a galera, eu já apliquei para um bocado de vaga de designer também, para ver se eu conseguia pelo menos um CLT da vida. Mas nada rolou. Geralmente as coisas que dão certo é quando alguém me convida para fazer algum trabalho. E aí o grande problema para mim é: como é que eu faço para eu conseguir ter uma renda melhor com o meu trabalho? E aí também tem a questão de que eu tenho alguns problemas de saúde crônicos, como endometriose e fibromialgia. E desde 2020, são problemas de saúde que têm consumido a maior parte da minha renda. Então, quase tudo que eu gasto é com remédio, com fisioterapia, com academia, com comida, né? Com dieta, nutricionista, psiquiatra, e por aí vai. Então, isso foi uma coisa que me frustrou muito e também me impediu de trabalhar em vários momentos. É tanto que eu também não procuro trabalhos presenciais em outros lugares, porque eu sei que eu não aguentaria nem ficar 8 horas num dia, né, sentada, mesmo que eu faça pausas ou em pé. Então, o fato de eu conseguir trabalhar em casa e fazer os meus horários, construir a minha rotina, para mim é perfeito. Assim, é exatamente o que eu queria. E aí eu tô fazendo isso, né? Desde 2019, quando eu saí da CLT. Mas o que me angustia é isso, assim. Eu faço isso, mas eu não consigo fazer planos a longo prazo na minha vida, porque eu não tenho dinheiro a longo prazo, assim. O meu dinheiro acaba rápido, eu gasto muito com saúde, dá só para as coisas básicas. E aí, quando eu fico sem trabalho, eu fico extremamente deprimida. Então, a minha pergunta é o que é que eu posso fazer para melhorar a minha vida financeira? Para ter mais dinheiro? Né? Dentro da minha profissão, dentro do meu trabalho, o que é possível fazer? Ou se as cartas vão dizer, não, vai seguir outro caminho, que o outro caminho que eu estou conseguindo vislumbrar no momento é estudar para concurso. Tentar concurso, tentar a carreira de funcionária pública para ter essa estabilidade que o trabalho com arte não está me proporcionando, né? E não é nem assim a estabilidade de todo mês ter uma mesma quantia de dinheiro, mas a estabilidade conseguir um dinheiro bom e fazer uma reserva para nesses momentos que eu tô sem trabalho não ficar completamente zerada. Desculpa o áudio muito grande. Feliz 2024, Diego. Tudo de bom para você. Espero que você tenha um ano maravilhoso. Beijo.
Débora, o tarô mostra que há um grande amor, uma grande devoção e uma grande alegria no seu coração em atuar nessa área. Vejo que antes você talvez estivesse se dividindo com outro tipo de trabalho, com alguma outra fonte de renda, mas agora eu vejo uma certa inércia, um certo olhar para trás, uma não ação, pelo menos não o suficiente. Existe uma conceitualização muito boa criada por você do que poderia ser feito, mas não é colocada em prática. O conselho do tarô é que você silencie todos esses pontos que você traz na sua questão, que são os pontos prejudiciais, os empecilhos, são eles, os obstáculos que te distanciam daquilo que você está buscando, que é a estabilidade financeira e um fluxo de trabalho que não vai te deixar mais nesse estado de ansiedade, de depressão e escassez. Então, em primeiro lugar, você já conhece quais são os seus desafios e patologias. Eles já estão sendo tratados, você já sabe qual é o seu custo de vida, recebe ajuda, já sabe quanto você precisa minimamente para viver. E você também já sabe quais são os movimentos que tem que fazer. Esses movimentos são as prospecções. É um não parar, é o correr atrás constantemente, bater numa porta, na outra e na outra, e assim sucessivamente até que uma se abra. A outra também, e a outra. Daí eu vejo perspectivas surgindo. Existe aqui uma grande potência, um grande esclarecimento, uma grande consciência do que deveria ser feito, mas não é. Tá, existem essas limitações, mas eu preciso também trabalhar. Eu preciso de dinheiro para viver. É assim que as coisas funcionam e eu vou lá, dentro do meu possível, e vou fazer isso até que as portas se abram para mim e não paro, até que isso aconteça, até que isso dê certo. O tarô está falando porque os caminhos estão abertos, e eu vejo que estão. Sobre o concurso, o tarô diz que sim, que se você tentar, você tem chances. Eu vejo estabilidade material, inclusive. Mas não é onde seu coração está. Tampouco você encontra num concurso a satisfação. Isso liga um radar aqui. Será que não existe um preciosismo sobre o trabalho que você executa do tipo... Isso eu faço, isso eu não faço. Se você resolver prestar e passar nesse concurso, você vai ter que lidar com coisas que não são necessariamente as que te fizeram escolher essa profissão. Então você vai ter que ser muito mais racional, porque nem sempre vai ser tão agradável assim. Nem sempre o job vai ser aquele que te satisfaz. Nem sempre você vai trabalhar com algo que vai te trazer algum tipo de satisfação. Mantenha isso em mente. E isso vale para os dois cenários, o da sua carreira como autônoma e o da sua carreira concursada. Um beijo para você e boa sorte. A Beatriz, que faz a próxima pergunta, quer saber se a relação dela tem alguma perspectiva ou não. Vamos ouvir.
Eu saio com esse cara já tem mais de um ano, desde novembro de 2022. E a gente se dá bem. Ele é mais velho. Ele é quase 17 anos mais velho. E ele não, pelo menos no começo do ano passado, eu perguntei, ele disse que não queria compromisso nem nada. Só que... E agora eu também não quero mais perguntar, né? Porque ele já tinha falado que não e... E eu queria saber se tem futuro essa relação. Eu acho que eu já tenho minha resposta, né? Mas a gente se dá muito bem. Eu conheço a família dele, ele conhece a minha. E eu queria saber se tem um futuro. Obrigada.
Oi, Beatriz. Espero que você esteja bem. Olha só, a relação é o que é. Ele foi muito honesto com você, não quer nada sério, e eu vejo que você é uma pessoa séria. Ele quer mais diversão e tem se mantido aberto a novas aventuras e novas possibilidades. E você mesmo, tendo ouvido isso dele, está no lugar onde você está, disposta a fazer dar certo. Eu sei que está implícito na sua pergunta, mas o tarô comunica o quanto você gostaria que isso virasse uma relação. Mas para ele é isso que já está rolando ou não é nada. Então, vai acontecer? Não vai acontecer. Ele está muito satisfeito com as relações que ele teve no passado. Inclusive, acho que é como se essas relações do passado tivessem, de alguma maneira, engessado ele para ter novas relações no futuro e no presente. A grande recomendação do tarô para você é que você deixe isso ir e coloque energia em você, em estar bem com você, em ficar em paz com a sua solitude. Invista na sua autoestima para que você possa sair também desse lugar da expectativa e ficar assim como ele está, se sentindo completa. E se você optar em continuar vendo ele, que seja com isso em mente, porque ele vai continuar resistindo a qualquer tipo de relacionamento que não seja assim. E não é nem resistir, é um não querer, é um não fazer sentido. Não é o que está na libido dele e não é também sobre você. É com todo mundo, é uma coisa dele. Se para você esse formato não funciona, e eu vejo aqui que te incomoda bastante, reforço, é hora de você deixar isso para trás, se voltar para você e também curtir. Conhecer novas pessoas e nesse processo, quem sabe, não aparece alguém que queira a mesma coisa que você. Um beijo. A Alice tá mais pra Dora Aventureira, mas agora ela quer sossegar e achar um canto, lá na Europa. Vamos ouvir a história dela.
Te garanto que minha história se encaixa muito bem. Será um baita resumo. Garanto que a loucura aumenta ao se olhar a história mais de perto. Eu era médica do SUS no Rio de Janeiro. Até gostava do meu trabalho, mas quando você trabalha por alguns anos com uma sobrecarga desumana, sem recursos, precisando de greve para lutar pelo simples direito ao salário em dia, sem medicamentos básicos, sem material de trabalho, sem ar-condicionado, Rio 50 graus, você acaba dando uma surtada, né? Essa primeira vez que dei a louca, larguei tudo, trabalho, casa, relacionamento abusivo, e atravessei um oceano para ajudar uma mudança de uma amiga para a Europa. O que era para ser 3 meses, protagonizada por uma louca, virou 1 ano e 7 meses. Para não ser ilegal, eu precisava controlar meu tempo dentro e fora do espaço Schengen, sendo que durante esse período não tive um lugar para chamar de casa e não parei quieta, sequer no mesmo país, por muito tempo. Até que a loucura, transformada em rotina, deixou de ser tão louca. Como subir de nível? A resposta me veio por um outro crush, com a brilhante ideia de comprar um barco em Seychelles e velejar do Oceano Índico até o Mediterrâneo, passando por todas as guerras do caminho. Achei a ideia louca o suficiente e comprei uma passagem só de ida. Hoje estou há 37 dias vivendo num veleiro em obras no estaleiro na África. Como vai a vida? Péssima. Presa num perrengue chique, padecendo num paraíso tropical ao qual não tenho acesso, pois eu preciso muito dinheiro para fazer turismo aqui. Encontrei o calor do qual eu fugi. Encontrei a solidão, pois esse crush, digamos que ele não é a pessoa mais sociável do mundo, sendo que passo muito tempo sozinha. Enquanto eu vivo essas loucuras, aguardo a burocracia para minha cidadania portuguesa. Meu avô é português e minha mãe tirou a dela há poucos meses, o que me permitiria chamar um canto na Europa de lar. Além disso, estou num processo seletivo para trabalhar em Portugal, algo como os mais médicos de lá. Estou voltando para Amsterdã dia 21. A pergunta agora é, conseguiria um lugar na Europa para chamar de lar nesse primeiro semestre de 2024? Alguma dica de o que fazer para alcançar esse desejo? Obrigada!
Oi Alice, obrigado pela participação e espero que você também esteja bem. Embora você tenha até aqui realizado coisas divertidas, conhecido lugares diferentes, passado por experiências super interessantes, chegou o momento de você colocar energia somente no que você de fato quer. Por enquanto, eu vejo você sendo guiada apenas pela libido, ou seja, pela paixão. Tem algo que me puxa para cá e eu vou. Algo me puxa para lá e eu vou também. Aí você fica refém das paixões. E embora as paixões não sejam maléficas em si, uma vez que a gente está à mercê e elas são várias e cada uma nos puxa para um lado, as coisas complicam, é quando nos sentimos sem rumo. Eu vou começar pelo conselho que você pede, que é para onde eu vou. É hora então de passar um pente fino nas paixões, descobrir o que é importante agora. O resultado disso é toda uma movimentação, trabalho necessário para que esse objetivo seja alcançado. Isso requer espera e paciência. Agora, sobre ter um lugarzinho na Europa para chamar de lar, nesse primeiro semestre eu vejo que é um período de organização, de fazer isso que eu acabei de falar, e aí sim, no segundo semestre, as portas começam a se abrir como fruto desse exercício, dessa movimentação, dessa decisão de sair do impulso e de sair do barco à deriva. É hora de você tomar as rédeas, entender, olhar para os lugares que você teve a oportunidade de conhecer, escolher para onde você quer ir, o que você quer fazer, o que é necessário para isso ser realizado e realizar. Uma vez escolhido, uma vez estabelecido o que será, aí sim você conquista esse lar que você está procurando. Boa sorte e um beijo para você. E se você também quer uma leitura para você, me chama no WhatsApp, tem link aqui na descrição do episódio. Se você gostou desse conteúdo, passe ele adiante. E a todos que participaram de mais esse Alô Tarô, meu muito obrigado. Um beijo, tchau! Ideia, roteiro e captação, Diego Ponciano. A edição e a mixagem é do Renato Arantes.